泣き声と食い合わせの一生、そんな僕の未来を強く願うか。
Sejam de novo bem-vindo ao Gacha, seu drop semanal. Não é semanal, eu sou o drop de anime em formato de podcast, porra.
É o drop no, na periodicidade que a gente quiser. É isso.
É o drop da temporada, quase praticamente, né?
Caralho, esse é o tempo que, eu sempre desejei. A gente faz um episódio por temporada e sinto-se satisfeito.
Às vezes faz os esses, né?
Ai, meu Deus, tá reclamando? Tu tá me pagando? Tu não tá me pagando? Então aceita, que dói menos, porra. Não,
e principalmente, a gente tava ocupado, sabe o quê? Vendo as coisas da temporada, porque essa temporada foi boa, porra.
Ah, foi?
Ah, teve coisa boa, cara.
Porra, Kaiju foi foda.
Kaiju, porra. Kimetsu, porra. Kimetsu foi bonitão, porra. O Slime, cara. Porra, alta
slime
reunião.
Slime da reunião, porra. O cara tá metendo Slime da reunião aí.
Pô, Slime da reunião ainda é
melhor
divertido.
Melhor fazer uma reunião pra falar sobre Slime, é isso que eu acho que tem que fazer.
Assim, aquele tempo em que eu fui transportado para um outro mundo pra participar de uma reunião, é isso?
Isso, exatamente, isso.
Como é que é sobre urbanismo, tá ligado? Planejamento de cidade.
Pô, maneiríssimo. Slime é sempre maneiro.
Mas vamos lá, e pra falar dessa temporada, né? Tô aqui com ele, Arthur.
E aí, galera, tudo certo? Estamos de volta e é nóis.
Também estou com ele, meu conterrâneo, o meu querido baixão do Shonen, que não sei se é tão baixão mais, né, João?
É, eu sou o baixão do Elden Ring agora, só sei jogar isso.
É, baixão do Elden Ring, minhas férias estão chegando. E esse é só Elden Ring e olheira na cara. João, vambora, João.
Então, cara, eu não sei o que é anime mais não, velho. Eu vi muito Slime, eu vi como é que é o nome dele? O Kaiju. Mas sei lá, mané, teve outras paradas aí na temporada, vocês falaram do, como é que é o nome do outro lá, o Demon Slayer, sei lá, mané, eu só não vi nada.
Ah, a gente vê quem te ama, né, cara? Vamos lá. E comigo, o seu querido Rosberto, que agora nem, que não tem hold nenhum, ninguém da temporada, hein?
Só dá hold se você vê o anime, Roberto.
Exatamente, hold, eu dei hold. Não dei, mas o que eu comecei tô em dia, né? E vamos começar agora. Mas lembrando que você pode ver você pode ter nossos episódios no nosso site, gacha.com.br? Gacha ou Gacha Podcast? Agora nem lembro mais o nome do site.
Gacha.com.br, caralho.
O cara esqueceu o domínio do site.
Esqueci o domínio do site, tá ligado? Sabe por que também, João? Nós estamos em todo lugar. Estamos no Spotify, estamos na porra toda. Você pode baixar
o que quiser, né? Está lá mesmo?
Não.
Tem que conferir, porque tem tanto documento lá que eu nem sei se tá aí mesmo.
Vamos conferir aqui. Gacha.
Ai, meu
Spotify,
Deus.
Tem a Rádio Gacha. Então procura aqui, ó. Playlist, podcast, tá aqui, pô. Tamo aqui. Tem um episódio atualizadinho, pô. Que a gente falou da última temporada. Tamo no Spotify, pessoal, também. Tamo em todo lugar.
Tamo no Telegram também.
Aham, nós temos nosso grande grupinho do Telegram que não morre, tá sempre lá mandando altas mensagens. E agora estamos terminando o episódio agora, e vamos começar. E vamos à temporada, vamos ter coisa que ainda vai continuar, certo, Arthur?
Isso, exatamente. Coisas que continuam, que acabam, mas continuam. Mas continuam. É isso aí.
Porra. Slime vai ter mais um. Vai continuar, vai ter mais um segundo core agora.
Isso, já acabou o core das reuniões, certo? Esse primeiro foi basicamente o G20, essa porra da primeira parte.
Teve uma porradinha ali, não teve?
Mas teve foi reunião, é isso.
Teve o Diablo boladão, tá ligado? Esmagando os caras em outra dimensão, foi legal.
Ai, ai, ai.
Vamos continuar com o Wise Wolf?
Spice and Wolf, não
é? Eu li errado, foi mal. Spice and Wolf.
Eu tinha entendido Wise Wolf. Caralho, lobo sábio, tem isso aí, mano?
É porque o título dele em inglês é Spice and Wolf Merchant Meet the Wise Wolf. Bateu o olho rápido, virou Wise Wolf. Eu li
é que
Wise
a Rolo, a Rolo, que é uma protagonista feminina, ela é o Wise Wolf, ela é a loba sábia.
Eu tô me controlando pra caralho pra não fazer um trocadilho merda aqui. Merda.
Então faça, então
não,
faça,
não vou,
por
não
favor.
Não vou fazer, vou ficar quieto.
Então, sabe, então, esse aqui é um remake, certo? Já tem confirmado 25 episódios e tá muito bonito. Inclusive, vou deixar aqui minha opinião já para causar discórdia e desentendimento. Essa adaptação, para mim, é melhor do que a original. Tanto visualmente quanto até na dublagem, assim. Eu preferi bem mais essa adaptação do que a antiga.
Eu vou concordar com o relator. Tá muito gostosinho de assistir e tá muito bonito, velho. Mais bonito, concordo. Bem mais bonito tá, cara. Tá bonito.
É, sim. No original, né, na primeira versão, a Hulu já era, tipo, muito querida, assim, tipo, né? Nesse ela é absurdamente foda. Eu acho que ela tem... A personalidade dela ficou mais forte. Ela ficou mais sábia, né? Mais travessa, mais ardilosa, assim. Eu acho que... Nessa adaptação conseguiram capturar bem essa identidade dela. Eu achei que ficou bem melhor. E até a trilha sonora.
O pacing dos episódios.
O pacing tá bem legal também.
Deu uma melhorada no pacing, pô. Eu acho que... É que todo mundo ficou com medo quando anunciaram esse remake, que era, cara, Spice and Wolf tinha o pessoal que era devoto do anime.
Ainda é, falou, né? Da Light Novel, né? A Light Novel arrasta o pessoal, né?
Porra, é. Cacete. Ainda não acabou, né?
Não, a Light Novel ainda não. A Light Novel é a publicação.
É, vamos ver, tomar que continue mantendo o anime até o final.
É, assim, vamos contextualizar pra quem não tá assistindo, mas basicamente, Spice and Wolf, a gente acompanha a história da Hulu, junto com o Lawrence, onde o Lawrence é um comerciante que viaja, né, viajante, e ele compra a mercadoria numa cidade, leva pra outra e tal, se passa mais ou menos numa... Idade medieval, assim, na Europa, se pudesse imaginar, mais ou menos assim, né, Roberto? Dá pra colocar?
Dá pra colocar.
Né?
É o sacoleiro. Sacoleiro.
Ah, ele é um cacheiro viajante.
Isso, exatamente. Isso. Pô, é perfeito, aí, João. Perfeito.
A diferença de alguém culto, tá ligado?
Come geral no caminho. O cacheiro viajante vazio era isso.
O que acontece? No começo da obra, ele acaba indo visitar uma vila, e essa vila, ela tem uma lenda. Que tem um deus lobo, que fica presente no trigo. O que acontece é que ele compra o trigo dessa vila, porque essa vila tem uma boa colheita e tal, e quando ele percebe, ele tem ali uma deusa loba, sábia, né, que é Wise Wolf, é exatamente por causa disso, que é a Rolo, que está pedindo ajuda dele para ir voltar para a terra dela, revisitar a terra dela, que é ao norte do continente. E a gente vai acompanhar a jornada deles por esse objetivo. É bem legal, a obra tá bem bonita, assim. É, sei lá, pra quem gosta de um pouco de romance, um pouco de comédia, um pouquinho de drama, assim, eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada. É isso.
Show. E continua também Conan e One Piece, né?
Isso.
Coisas que nunca vão acabar. Agora vamos falar mais daqueles que finalizaram nessa temporada, ou qual vai ter uma continuação em talvez outro Conan no final do ano, né? Não imediatamente agora. E vamos lá, todo mundo tava esperando, e que foi decepcionante saber que foi só 8 episódios, né? Que foi o Kimetsu no Yaiba, o arco do trem dos Hashiras. Você viu ele, esse, João?
Não, eu passei longe, eu dropei o Kimetsu há muito tempo.
Ah, que você viu o mangá, né?
Eu não gosto do pacing do anime, eu acho meio merda. Eu acho que essa putaria de uma temporada é filme, outra temporada é anime, e aí depois volta e faz um... Quebra o filme em 1 bilhão de pecinha. Eu não gostei, cara. Eu achei um porre. É tipo assim, o que me saturou foda foi o Mugen Train. Eu falei, cara... Tipo assim, eu vi o filme tava legal, não sei o que. Ah, agora vamos pegar o filme e vamos quebrar num core inteiro. É isso. É tipo assim, mas sério mesmo? A gente precisa quebrar num core
cara,
inteiro?
Cara, o problema é que esse filme fica... É difícil até ele ter disponível aqui no Brasil, né? Aí, tipo, pra chegar no Brasil, demora 4 meses do lançamento doméstico japonês. Aí chega aqui pra tu conseguir ver. São poucos que você consegue ter um lançamento muito próximo do Japão. Aí, pra sair em Crunchyroll, etc., ainda demora um tempo. Aí você, finalmente, é no Kimetsu, saiu a temporada, que foi o filme cortado em 5 episódios, tá ligado? E teve, tipo, 2 cenas extras. Pera, não me lembro quantas cenas extras teve, mas foi praticamente igual. Eu acho que justo essa crítica a ele, e principalmente porque a continuação dele vai ser uma trilogia de filmes.
Exatamente.
Claro que vai. Deu sucesso, né? Vamos pegar essa fórmula e vamos levar o limite, né? É isso.
É, assim, o Arco dos Hashiras, no mangá, se não me engano, são 10 capítulos, ou 8 ou 10, por aí, é bem pouquinho.
É curtinho mesmo.
E eles fizeram 8 episódios, e com 2 episódios duplos e...
O 7º e 8º, mais de 40 isso. Minutos.
Exato. Então, assim, eu hoje, olhando pra trás de Kimetsu no Yaiba, não sei se essa impressão que o Roberto tem, se ele assistiu essa temporada, né, Roberto?
Sim, toda. A andada dramática do Michael Jackson, pô.
O
ponto alto.
Mas assim, o mangá serve como um
guia.
Roteiro, um guia só, porque o anime explora muito mais coisas. Nós tivemos muito conteúdo adicional nessa temporada. Eu acho que...
Principalmente no começo, com o Ninja Putanheiro, né, que era uma página, virou um episódio.
Exatamente. Teve luta entre Hashiras, coisas que a gente não viu no mangá. A gente teve. Então, assim, aqui, e daí eu quero entrar nisso antes de falar, mas essa temporada, pra vocês terem uma noção, eu fui atrás dessa informação e isso bombou na internet quando acabou essa temporada.
Uhum.
Essa temporada que a gente viu, que é a quarta, ela foi dublada em 2022.
Porra!
Então, assim, dá pra afirmar que essa temporada deve estar pronta com mais de um ano atrás.
É claro, porque eles pegaram o filme e cortaram, não foi isso?
Não.
Ah, essa não veio de filme, não.
Não. As duas últimas não vieram de filme. A Vila dos Ferreiros e o Arco dos Hashiras não tem filme. É só a temporada normal, né?
É, porque são duas temporadas de Imbromation só, né? Que é Imbromation não, que é de setup, né? Preparando pro...
Isso, que é as dos Ferreiros e essa.
Tipo, precisamos de espadinha nova e precisamos treinar porque somos um bando de bundão.
Isso. E daí o que acontece? Eles anunciaram que o arco final, que são 64, 65 capítulos do mangá, não lembro agora, vão ser 3 filmes, e provavelmente um desses filmes já deve estar pronto, porque a produção dessa quarta temporada deve ter ficado pronta um ano atrás.
Só sendo o advogado do diabo, não quero defender porque não tem ação na qual é o nome do estudo? Não tem nem ação na Shueisha, tá ligado? Deveria. Porque... Pô, talvez eles tenham dublado e que demorou foi a produção. Porque você vê
não,
que...
Roberto,
tem episódio ali que demorou a ser feito, cara. Nego não fazia aquilo em uma semana.
Roberto, tem no DVD. Os caras pegaram informação no DVD. Tem coisa que tava sendo feita, tipo, no metade de 2022. Dublagem, proposta de produção em 2022.
Filhos da puta.
Tipo assim, eles estão com muito adiantado o cronograma. Por isso que, tipo, não atrasa. Por isso que sai tudo impecável. Por isso que essa porra gera um dinheiro.
Faz sentido.
Porque, assim... Eu tenho todas as minhas críticas a Kimetsu no Yaiba no sentido de ser uma história simples. Ela não tem nenhum plot twist, não tem nada de novo. Ela é uma coisa simples, direta e reta. Mas assim, não dá pra dizer que os caras fazem nas coxas. Isso não dá pra dizer, porque é muito absurdo.
Não teve queda de qualidade de produção que nem o Jujutsu, né? É isso.
Não, só aumentou. Só aumentou. Na verdade, a qualidade tá subindo.
Eu vou falar que eu acho que eu prefiro assim, que mantenha a qualidade subindo. Que, cara... Eu vou falar uma parada que eu vi no Twitter, no X, né? X. Que ele falou: ah, essa luta, a última luta, tinha muito. Botaram efeito demais, ficou muita coisa. Cara,
vai se fuder, cara. Ah, não.
Mas é o Twitter, né, nego? Tem que reclamar de tudo, né?
Eu sou um idiota também, tá caçando essa porra no Twitter, então peço perdão aos nossos queridos ouvintes. Mas, pô, falei, cara. Eu já li mangá que realmente é difícil você ler. Por exemplo, vou falar um mangá que eu amo, que eu falo, as lutas são sujas, as páginas são sujas, é difícil seguir ação. Foi Blade é a Lâmina do Imortal. Um mangá que eu amo, que caraca, você vê a página, parece um esboço de rachura, tá ligado? Eu não sei nem o que tá acontecendo.
Pior
tá
que
cortando
o Hunter vs Hunter.
Nossa senhora.
Cara, eu acho que o mangá sim. Eu acho que o mangá, assim, sério, tem umas partes lá, umas páginas duplas, cara, que eu não sei o que aconteceu até hoje. Falei, eu encaro que aconteceu. Alguém perdeu os braços, tá ligado? Mas, cara, aquela luta, os caras colocaram a comparação com o mangá, cara, é tão fácil de seguir ela. Ela conseguiram colocar um monte de efeito, conseguiram. Mas eu sei o que aconteceu. Eu sei que aquela bola de ferro esmagou a cabeça muito bem esmagada, tá ligado? E se não, você pausa, você vê vários olhos por aí.
Não, cara, assim, ó, a galera é absurda. Tipo, a cena da reconstrução da cabeça do Muzan é de um. Sei lá, alguém deve ter perdido todos os cabelos da cabeça pra fazer aquilo.
Ah,
porque é um negócio.
O cérebro
absurdo,
aparecendo,
assim.
Nossa.
Cara, sim, é um negócio muito foda.
Mas eu vou falar, eu acho que eles só cagaram em repetir a entrada no oitavo episódio. Porque o final do sétimo episódio, cara, mano, o hype do Michael Jackson, Muzan, né?
Naquilo foi muito pico.
Não, o silêncio. Nossa, chega a arrepiar aqui. Os cortes de câmera, de cinema, dele, só o barulho dele andando. Cada
sim,
passo.
Foi muito pico. Foi muito pico.
Cortando a neblina.
Essa luta que vocês estão falando aí é o Muzan contra quem? Que tem essa putreta?
Não, é aquela que o Muzan vai até a casa do Banyashiki.
Ah,
e o Banyashiki
tá, Explode, sim, né? sim, tá ligado?
Explode.
Que é tipo o plano, esse é o meu plano pra ver se eu consigo resolver isso. E não dar porra nenhuma, porque é o Muzan, é o vilão final, é isso.
É, aí a temporada acaba naquela hora que o Muzan transporta todos eles pro Castelo do Infinito, que lembra que abre aquela janela no chão e eles caem. É, acaba exatamente nesse ponto a quarta temporada, e a gente tem um vislumbre do que vai ser o Castelo do Infinito nessa animação, que parece ser uma coisa absurda, assim.
Começão de Ku Infinita, esse é o nome da saga, porque tem o Hashira número 1, o Hashira não, o Capitão número 1 lá, então é isso que eu posso dizer.
Capitão 1, 2 e 3.
Vai morrer gente como nunca morreu antes.
É, vai morrer gente como nunca. Quer dizer, o Timon Slayer, ele não é exatamente econômico nas mortes, então tá de boa.
Ele tá no final dele ainda.
Só vai sobrar só a galerinha ali.
Olha, spoiler depois dessa temporada que eu tô me guardando pra uma...
Roberto, a gente só falou que vai morrer gente como nunca morreu. Gente que nunca morreu vai morrer.
Isso.
Que nunca morreu vai morrer. Eu escolhi esperar, tá ligado? Tô com a Adelzinha aqui.
E vai ser uma começão de cu inacreditável. É isso.
Exatamente.
É isso que eu espero.
Poderia ser o nome dessa temporada, pra ser Kimetsu no Yaiba, dedo no cu e gritaria. Poderia ser esse nome.
Assim, como todo anime, o Hashira número 1. O Hashira não, não é o nome dos capitão lá do Muzan. Os 12.
Os luas superiores.
A lua superior número 1 é pica. É, pode esperar que ele é pica. O bicho é brabo.
Então, Roberto. Quem que é o seu Hashira favorito?
Eu não me apego a ninguém.
Pode contar, Roberto.
Eu gosto de verdade, eu gosto do Zenitsu e do Inosuke, tá ligado? Eu adoro o Inosuke, tá ligado? O Javali, tá ligado?
O Kirito, pô, é o Kirito, é o dublador do Kirito.
Porra, ele é muito da hora, tá ligado? Não tá aí pra porra nenhuma, eu adoro esse cara. E o Zenitsu ficou boladão, caindo no infinito.
É, você vai descobrir por que ele... Você vai descobrir por que ele ficou boladão. Tá,
é, ele caindo sem esboçar nada, tá ligado? Falei, agora sim, agora assim, ele tá fora.
O Zenitsu chorão e briguento, ele acabou ali. Ele acaba e agora é o Zenitsu pica grossa.
Comedor de cu, resolvedor de treta. O Zenitsu é pica. Todo mundo que falou mal vai se arrepender agora.
É, imagina, porque o cara dormindo destruía todo mundo, né? É, mas, pô, eu só tô falando, voltando, aquela entrada do Muzan... Cara, o final do sétimo episódio, eu praticamente bati palma, cara. Eu falei, cara, mal posso esperar pro oitavo. Eles ainda lançaram um pouco mais tarde que o habitual, né? Uhum. Botaram no final da tarde, antes eles sempre lançavam no começo da tarde, domingo. E, porra, eles repetiram a entrada no oitavo e não tava com... Não sei porque eu já tinha visto a entrada umas 50 vezes depois que acabou o episódio, né? Ou porque eles cortaram parte da entrada. Falei, cara, não precisava, deixava só naquele momento do episódio. Foi tão pica, foi tão, tipo, mano, o que vai acontecer agora? Que não precisava ter repetido, tá ligado? Não precisava. Eu acho que é o único defeito que eu consigo nessa temporada, tá ligado? Eu adorei, foi rápido pra caralho. Eu mal posso esperar pelos filmes. E eu vou ter que esperar bem, né? Porque eu sou o jeito que quer esperar pela animação e não ler o mangá. Só quero que lancem logo o anime, cara. Só quero cancelar logo, velho. Só quero ver esse final.
Agora que vai ter o anime depois, cara, quem esquece o mangá vai só pro anime, porque o mangá é até feio perto do anime, dá até dó, tá ligado?
Não, tipo, o mangá realmente ele é feio.
É muito feio.
O artista sabe desenhar. Eu esqueci, é uma mulher, não é?
É mulher, aham.
Uh-huh. Mas também, se você ganhar o que ela ganha, você não precisa realmente saber desenhar, né?
É, lá não precisa fazer mais nada, né?
Tá certo, ela, pô.
Eu vou cravar aqui. João, vou cravar aqui. Hoje é dia 3 do 7 de 2024. Serão 3 filmes. Eu aposto que eles vão pegar esses 3 filmes e quebrar em episódios pra virar anime de temporada.
É claro que vão, Arthur. É óbvio que vão. Tá funcionando. Aí é o que você falou. O bagulho, tipo assim, tá sendo feito agora e isso vai ser lançado em 2035. Porque é isso.
Aqui, pai. Eu só espero que não acabe em 2027, tá ligado?
Eu só espero que isso não vire moda. Eu só espero que isso não vire moda.
Acho que não, porque não é todos os animes que tem essa força, essa grana toda de Kimetsu. Eu quero ver como que vai ser depois de Kimetsu, porque vai ter uma foto boa aí. Ela vai fazer o quê? Ela não tem muitas outras coisas à frente. Ela refez algumas coisas, umas obras antigas dela. Mas a gente tem aquele anime do Genshin Impact que foi anunciado e nunca foi feito nada. E o que mais? É isso que é a questão.
Pô, eu te pergunto, pra que fazer o anime do Genshin? Pega o porra da engine do jogo e scripta uma animação, não é isso? Tem animação do jogo que inclusive que é melhor do que muito anime 3D aí.
Ah, mas você não adianta falar isso pra mim, né? Você tá ligado, né?
Não, sim, eu só estou conjecturando aqui, Arthur. Eu entendo que você não faz parte do métier.
Ou será que não?
Não, né? Se você fizesse, você não teria esse tempo todo do seu tempo pra ver anime. Você é só um velho amargurado querendo ganhar mais dinheiro. E você ainda curte anime.
Acho que é isso, acho que Kimetsu é isso. Cara, quem tá vendo vai ver, foda-se, vai tomar no cu. É isso aí que tem que ser.
É, você já tá no, no, na pirâmide, cara. Tu vai até o final, cara. Você vai esperar até 2028 pra ver essa porra.
Exato. E o Kimetsu no Yaiba tá disponível na Crunchyroll e na Netflix. Na Netflix já tem todas as temporadas, menos essa quarta. E na Crunchyroll tem tudo lá. Então você tem dois lugares pra assistir e manda bala.
Próximo. Esse eu tô acompanhando só pelos memes, Arthur, que eu não cheguei a começar, que é a a segunda parte, segunda temporada. Eu odeio essa porra, cara. Segunda parte, segunda temporada do Mushoku Tensei.
Vocês estão assistindo ou não?
Não, eu não tô assistindo, tô vendo só pelo.
Eu não consegui voltar pro Mushoku Tensei.
Então, teve uma troca de staff, acho que comentei isso nos outros episódios, mudou bastante coisa e tal. Ah, mas a animação foi legal e tal, só que assim, gente, nos últimos dois episódios eu dropei.
Se o Arthur não tá conseguindo, meu irmão, que eu vou fazer nesse troço?
Assim, ó, o Rudeus chegou no limite pra mim, bateu no teto e não tem mais como.
Quando o Arthur falou que dropou, cara, deu vontade, mais vontade de assistir, cara. Falei, mano, o que que deve ser, que deve ter lá, que faz
eu
o
Arthur? Eu conto se vocês quiserem.
Que tipo de aberração o Rudeus fez? Não, eu dropei por causa disso, eu não aguento mais. Falei, não dá não, mané. Eu tenho o mínimo de escrúpulos, eu não consigo, não dá.
Mas o Rudeus não.
É tipo não, assim, cara, vamos levar o limite da tolerância humana. É muito. É tipo assim, é, não, assim, esse personagem ele tem alguma salvação. Não tem. O autor ele provou por todas as letras que não tem salvação. Ele fez o Rudeus como um self-insert e ele é um cara insuportável.
Não, é muito bom que assim, o que me fez dropar foi exatamente assim. Você tem essa segunda temporada, começa com um desenvolvimento bem legal do Rudeus, assim. Tipo, ele passa por dificuldades, mas ele evolui, realmente, como ser humano, ele evolui. Porra, ele chega numa parte, caralho, porra, agora faz sentido, ele aprendeu com os erros, tá tudo bem, pá. Aí ele vai lá e faz uma escolha. Aí você fica, porra, cara, mas é sério isso? Mas não, beleza, dá pra ser. Cara, nos últimos dois episódios é deplorável, assim, eles pegam todo o desenvolvimento do Rudeus e pra mim, assim, joga no lixo, assim, tipo, você gasta a temporada toda pra construir um personagem que tem caráter, que tá não sei o que, daí esse personagem promete uma coisa, jura e faz não sei o que, pra no capítulo seguinte ele mandar tudo pro caralho, ah, vai se fuder. Tem gente que vai falar, ah, mas isso humaniza o personagem. Tudo bem, humaniza pra você. Pra mim, não. Porque pra mim é só falta de caráter mesmo. E eu não tolero essa porra mais, não. Não aguento mais essa merda.
Então, humanizou, realmente. Ele provou que era uma pessoa sem caráter. Eu não quero seguir um protagonista sem caráter.
Exato. É. Então, assim, da minha parte, sinceramente, eu não vou mais acompanhar o Mushoku Tensei. Foi anunciada a terceira temporada. Não tem data. Eu não vou mais acompanhar. Então, tipo, daqui do podcast, se vocês quiserem ver e falar, mas eu não vou acompanhar mais.
Não, podemos riscar da lista. Acho que ninguém mais tá vendo, então não tem por que continuar com essa.
Eu acho que se eu não vi até agora a segunda parte, eu não vou ver, tá ligado?
Não, cara, às vezes pode ser exagero meu. Lembre-se disso, pode ser só frescura minha.
Não, eu não tô falando por causa disso, sabe? Porque disso aí você falou, beleza. Eu gostaria de ver por mim mesmo, tá ligado? Eu vi algumas coisas que aconteceu por meme, tá ligado? Umas paradas, tipo, falei, não acredito que fizeram isso, só que eu sorrio por cima. É outra coisa que aconteceu num outro episódio aqui. Acabei. O Mushoku Tensei tem uma hora que comecei a ficar não tão divertido pra mim. E eu posterguei muito pra começar a segunda temporada. Falei, cara, talvez acumulando eu pegue e vejo de uma tacada só, eu não sei. Mas vai chegar mais quando a gente falar lá dos Power Rangers do Mal, tá ligado?
Isso. Então, assim, é isso.
Tem isso, Power Rangers do Mal, que é um anime, isso?
Tem. É muito bom. Vai tomar no cu, é muito bom.
Agora, vamos lá. O próximo, né? Vamos falar de muita animação do caralho. Dá pra ver bem o que tá acontecendo, não é sujo. Porra, bonito, só que podia ter um roteiro melhor.
Olá,
Windbreaker.
Olá,
podia
olá.
Ter.
Não,
podia
não,
ter.
Não, não,
Windbreaker.
Não aceito isso aqui.
Vamos lá. Quer comparar com qual? Você vai comparar com um específico. Vai lá.
Não,
vai lá.
Vamos lá.
Vai lá.
Isso
vai lá.
É o João. João, tá escutando aí?
Tô escutando. Eu tô assim, eu não sei se vocês estão escutando o barulho do controle. Foi mal, galera, aí se só o barulho do controle no áudio, eu não consigo não jogar. Eu tenho que matar o chefão, o próximo chefão aqui, então, hipopótamo, filho da puta.
Só uma coisa, Roberto, antes de eu começar a minha declaração aqui, Você gosta de Tokyo Revengers, né, Roberto?
Sim, eu gosto.
Ah, então tá pronto, é só isso. É isso que eu queria falar.
Mais uma coisa. Não. O roteiro de Tokyo Revengers é melhor que o Windbreaker.
Ah, falei. Sim, tem viagem no tempo, o protagonista chora toda hora. Aqui não. Ó, o Windbreaker é o quê? É adolescente que cai na porrada por porra nenhuma. É só isso. Não tem
exatamente
mais nada.
Ele cai na porrada por porra nenhuma. Cara, isso. Nessa cidade tem tá uma bom. Gangue diferente, cara. Cadê a polícia desse lugar, velho? No Japão, caralho.
No mesmo lugar da polícia do Tokyo Revengers, tô comendo rosquinha,
O Tokyo Revengers é isso, né? Concordo. Eu vou chorar aqui, voltar no tempo, daí eu choro mais lá, daí eu volto mais um pouco, daí eu choro mais, eu volto...
Meu amigo toma um tiro, volto, tudo ficou pior.
É, assim, cara, eu sabia. Todo mundo que gosta de Tokyo Revengers não gostou de Windbreaker e eu acho que é recíproco a coisa.
O Tokyo Revengers tem muito mais profundidade no plot do que... Vai concordar. Esse é, porra, legal. Esse é simples, não. Ele é raso, ele é adolescente... Tudo bem, o cara tá se encontrando até um ponto que a parada de você confiar
não
nos
tem,
outros.
Essa porra não de se encontrar nada, cara. O Sakura chega e fala: eu quero meter a porrada em todo mundo pra ser o mais pica da escola. E é isso.
É um tsundere do caralho.
Viagem no tempo, não tem. E é de tsundere. Mas é engraçadinho.
Eu vou fazer uma pergunta: como é um anime de escola, melhor que Lukism ou pior? Considerando
não.
Não,
o anime.
Não, o mangá, a história. Como história, Lukism é melhor.
Não, Lukism é muito absurdo. Cara, calma.
Não conheço o Lukism.
Se não tiver um personagem no nível do Vasco, eu nem quero saber, mané.
Ô, João, pensa que assim, o Sakura, ele ouve falar numa cidade do interior que tem um colégio que é mais barra pesada, que os caras caem na porrada e o caralho. Ele fala assim, porra, vou pra lá baixar a porrada em todo mundo, o seu pica. Aí ele chega lá e ele identifica que o quê? Que na realidade, a galera barra pesada da escola, eles brigam pra caralho e eles ajudam a espantar os arrombados que tentam um ladrão. Bandido que tem lá, eles caem na porrada com os caras. E o que acontece? Ele se envolve quando ele chega numa porrada e ele peita os bandidos na mão, ele sozinho. E nisso a galera da escola lá, que os outros caras que caem no braço, chega, ajuda ele a quebrar todo mundo na porrada. É isso. É só isso. Aí eles vão pra outra escola, quebra outros caras na porrada, volta e termina a temporada com eles indo, saindo da escola pra quebrar outros caras na porrada. Não tem que
é uma sequência
no tempo, de... salvar minha mãe.
Mas o plot é só isso mesmo, Arthur. Não tem mais nada.
É isso. Eu acabei de falar. Eu contei o plot, é isso. Eu acabei de falar. É a coisa mais simples
não
do mundo.
Não vai mais
adolescente
fundo que isso.
Caindo...
Não vai fundo do que isso, tá bom?
É,
não dá. Não
adolescente tem... caindo na porrada. Eu falei exatamente isso. Não tem nada mais.
Aí tem a estrutura do cara terceiro ano de São Fodões, João, sacou? Aí
não.
Tem um subtenente, tem essas
isso
paradas.
Aí é uma merda. Isso já tá errado.
Não, porque todo bagulho de escola sempre tem a hierarquia
então,
inútil que tá,
isso,
né?
Isso, só que tem um negócio, João. Essa hierarquia é jogada no saco no primeiro arco. Por que acontece? Os caras vão lá pra outra escola pra lambrar os outros caras lá na porrada.
O primeiro, o pessoal lá, o poder é tudo, né? Coletinho laranja.
Isso, esse? Exatamente.
Não é
amarelo.
Outro colégio, são os malucos da rua, tá ligado? Ninguém ali
não,
no colégio.
É outro colégio. É outro colégio, Roberto.
Não, aqui não é outro colégio. Ninguém ali tem um livro na mochila. Ninguém ali tem mochila, tá ligado? Porra.
É outro prédio, então. É outro prédio.
É outro prédio. Não, não, sério. Aqueles malucos de lá, eles não parecem um de colégio, não. Parecem um trombadinho de rua. Tá
aí, o que acontece? O pica da escola principal lá enfrenta o pica da outra escola. E o protagonista, que é o Sakura, ele é o Zé Ruela ainda, ele é primeiro ano. E ele já lambra o segundo mais pica na porrada. E ele já debulha o cara na porrada. Então o Sakura chega já botando o pau na mesa, entendeu? Então isso é bem legal. É isso, cara. É porradaria. É adolescente caindo na porrada. É só isso.
Mas a porrada dele é uma porrada bonita, bem animada. Não é aquela porra de blitz, você pula do nada, vem.
Sabe onde a porrada era bonita também?
Onde?
God of High School. E a gente viu onde terminou. Preciso falar mais?
Não. Mas
calma,
nem se compara.
Calma,
você tá maluco?
Calma. A animação aqui tá maneira. Tá maneiro, mas eu espero que... Eu também, eu tô atacando um pouquinho de hate em cima dele, tá ligado? Mas eu vejo, eu gostei, mas não, eu realmente não espero que vi o...
Olha o vídeo que eu te mandei aí, João. São 40 segundos. Primeiro episódio.
Olha essa animação.
Caralho, e tu vai me fazer parar... O Elden Ring não dá pause, cara.
Dá sim, é só você entrar no menu pra ler sobre o item que dá. Não,
ele
pausa.
Ele não pausa. Não pausa não, pô. Pausa não.
Você pode parar o processo do Windows. Pausar o processo.
Ah, pô, obrigado. Pra ver o vídeo do anime bundão aí que vocês estão falando. Que nem, vocês não concordam nem se querem defender ou criticar o bagulho. É tipo assim, não. O Arthur foi defender a parada e falou que a história é o bagulho mais raso de todos os tempos.
Mas é isso. É a proposta da parada. É só adolescente saindo na porrada. Beleza, pra mim tá ótimo. prefiro isso do que o arrombado fugindo de...
Não, mas é que tu também tá indo pro 880, né? É tipo assim, a história...
É que eu odeio o Tokyo Revengers.
Não, eu também odeio o Tokyo Revengers. É uma história inútil do caralho. Mas calma aí, né? Isso não faz a história desse anime que você falou melhor. Porque é um bagulho raso da porra. É tipo, como é que a gente pode fazer o bagulho ser... É tipo assim, eu não quero um bagulho ultra complexo, mas também não quero um bagulho ultra raso, né? Vamos botar um drama, alguma coisa aí. Alguma coisinha aí. Mas sem envolver viagem no tempo.
Tem drama, mas é muito simples.
O cara encontrando os sentimentos dele. É o cara indo pra terapia porrando os outros. É isso.
Exato. O psicólogo dele é a cara dos outros tomando porrada.
É isso.
Ah, tá. Justo. Tá bom. Ele encontrou até a terapia de grupo, né? Sendo que outra pessoa do grupo não concordou em participar, né?
E ele tava participando com o murro na cara.
Pior que nesse ali todo mundo tá participando. É tipo você jogar Yakuza, tá ligado? Um jogo, tá ligado? Todo mundo cai na porrada lá. Tem ninguém.
Muito bom,
ninguém,
cara. Vai ter segunda temporada, já foi anunciado, mas não tem data. Aí é bom.
Esqueci de mim. Roberto, eu deveria jogar Yakuza, Roberto? Eu tenho uma vontade do cara de jogar esse de RPG, que é o maluco de o cabelo espetado. É o Like a Dragon, né? Porra, eu tenho uma vontade
de jogar. Não, Like a Dragon, nome Yakuza no Ocidente, tá ligado?
Não, mas é porque... os outros continuam sendo Yakuza, quando você vê no Steam. Mas esse
o
tá
Like
lá.
A Dragon.
É, Yakuza Like a Dragon. Uma porra dessa.
Esse eu acho... Deixa eu ver com a versão...
É que tem um maluquinho. Esse é RPG de turno,
eu tô
inclusive.
Ligado.
É RPG de turno. Tá bem na... No, porra, na...
Cara,
na...
esse eu não joguei. Cara, o Yakuza é foda que é muito específico pra um público. Porque ele é um beat'em up numa parte. E você fica falando com os outros, fazendo minigame esquisito. Inclusive, cantando karaokê.
Porra, maneiro.
De controle de carrinho remoto.
Maneiro,
jogando
maneiro.
Jogando puteiro japonês, tá ligado?
Porra, maneiro. Já... Tu tá me convencendo cada vez mais, tá ligado,
tipo,
né?
A história é da hora. É a bizarrice japonesa da hora, tá ligado? É bem anime a história, tá ligado? É da hora, sacou? Só que esse aí em específico eu não sei como é que é. Não posso falar sobre.
É, não, pelo que eu vi é só que o bagulho é em turno. É tipo assim, é um outro protagonista, mas é que a parada é que é em turno. É isso que dá o diferencial do... A galera gostou. Mas eu vou dar uma olhada no Yakuza normal. Tem ele aqui na conta do Steam, porque sim, porque todo mundo tem todos os jogos, né? Na conta do Steam, então...
Em todos, ninguém joga nada.
É.
Nossa, agora doeu, hein? Mas, porra, o gameplay dele eu acho que poderia ser um pouquinho melhor do beat'em up deles. Mas a história da hora, a parte de conversar, é como o Persona, tá ligado? Você passa mais tempo conversando com os outros, se relacionando, do que mandando no da dungeon, tá ligado? Esse nível.
Falando em Persona, eu joguei o genérico do Persona que a própria Atlus tá fazendo lá, como é que é o nome dele? O Refantasia, uma porra dessa. Os caras, a galera da Atlus falou, pô, galera, a gente já tem esse menu aqui do Persona 5 que a galera se amarra. Se eles fizessem uma outra história, se eu jogasse em cima desse... E aí, cara, é RPGzinho incompetente. Mas... Fazer o quê? É pra quem gostou de Persona, que quiser continuar jogando, né? Mas é por isso que eu falei disso. Vai lá, segue aí. Falar de Persona, eu me lembrei que eu joguei essa porra.
Ah, Persona é da hora. Joga em Persona. Pra você gosta de RPG japonês. Mas beleza, vamos falar mais alguma coisa de Windbreaker?
Não, passa a batida.
Pra gente cair na porrada, vamos lá, né? A gente falou de muitos medalhões da temporada, né? Agora vamos pro outro, que esse eu não vi. É, pode falar.
É o Isekai, cara, esse aí.
Olha só, Isekai, nome grande, cheat pau. Eu falei, não sei.
É esse aí.
Deixa pra lá.
Basicamente é sobre um cara que vai pra aquele mundo, mas ele é desprezado. Daí ele upa pro level 2 e fica ultra mega poderoso. E daí ele manda todo mundo tomar no cu, arruma uma waifu meio lobo.
É o Banished from the Hero Party, uma porra dessa?
Não, não, esse aí é o pior de todo o universo. Esse tá mais pra baixo, não vai falar dele depois.
Caralho, como é que tem um ranking de anime merda? Nossa senhora, dá bom
claro,
então.
Obviamente tem um ranking de anime merda, João.
É óbvio que tem, claro que tem. E o Arthur, ele assistiu todos, porque é isso que ele faz.
Exato, eu só faço isso, né?
E senão quem ia falar quais são os animes merda pra todo mundo, tá? É por isso que o pessoal escuta a gente, cara. É pelo Arthur, cara. É pela gente. Esse é o menos conjuntivante do anime do Arthur. Porque eu realmente não sei como você pega tanto anime. E você trabalha, cara.
Esse aqui você tem que gostar de Isekai com um protagonista poderoso, mas pelo menos esse daqui, o protagonista não é um merdão. Ele cai pra dentro. E é nóis. É
graças
isso.
Graças a Deus. E cara, protagonista é merda, né? Tamo cheio, né?
Exato, já basta nós.
Valeu, qualidade de animação média, provavelmente, né?
Pô, deixa eu falar o nome, né, cara? Eu nem falei o nome.
É, a gente já falou, pensei que ele tava pulando, pô.
Chilling in Another World with Level 2 Super Shit Powers.
É
isso aí.
É, exatamente. Ah, aqui.
Deve ser bonzão mesmo esse aí, nossa.
Eu acho que tava como Level 2 Cara Cheat. Eu acho que eu vim em algum
deve
lugar.
Ser bonzão com esse nome aí. Cara,
é esse cara, é o lixão, é aquele hambúrguer meio merda da esquina, João. E quando tá muito bêbado, você come até bom.
Nossa, esse aqui é um misto quente, cara, né? É um hambúrguer, tá maluco.
Assim, eu vou admitir que eu não posso criticar ninguém, porque a quantidade de manhua, de system e tower que eu tô lendo, eu não tenho a envergadura moral pra zoar ninguém. Então, desculpa, galera, foi mal. Caralho, acho que level 2 eu sou o mais poderoso de todos, porque claro que é.
É o Deku do My Hero Academia.
Eu fiquei 3 anos. Ah, não fala de My Hero, não. Fala, por favor, não fala não.
Calma, vou falar assim, vai acabar logo.
Não, o mangá já foi, já acabou. Já derrotaram o vilão. Já derrotaram
graças
o vilão.
Graças a Deus. Porra, calma aí, palminhas, porra. Acabou o My Hero.
Aqui não, não, tá saindo mais episódio. E até agora eles ainda são crianças. Só vou falar isso.
Tá no primeiro ano ainda, todo mundo. Tá em julho.
Calma aí, na boa, o mangá acabou, eles ainda estão no primeiro ano, só me fala
então,
isso.
Eles derrotaram o chefão e ainda estão no primeiro ano, Roberto.
Perfeito, não esperava nada menos do que isso. Mas o Chilling, quer falar mais sobre ele, eu posso tacar pedra nele. Tô com duas pedras na mão já.
Não, pode tacar pedra.
Pedra tá caro, ó, você gosta dessas, pô, você sabe quem você é, tá ligado? E você vai comer, como o Arthur falou, é o misto quente da padoca, tá ligado? Qual é o próximo? Vamos falar de coisa com maior produção, né? O Go Go Lose Rangers.
Você viu, Alberto, esse?
Olha só.
Tá
vendo? Vou começar complicado. Eu vi 3 episódios, eu fiquei de saco cheio.
Ah, não, vai tomar no cu. Eu vou desligar essa porra, não vou gravar mais.
Pode me xingar, pode me xingar. Me convença a voltar pra ele, que pra mim tava dropado, ligado?
Você gosta de The Boys?
Você entende o que o Capitão Pátria é?
Ele é uma sátira e ele é o vilão da porra toda.
É, não, mas se você torce pelo Capitão Pátria, por favor, vai embora. Eu não quero você aqui.
Tem que torcer pra ele se fuder, é isso que ele não torce, certo?
Então, a gente, nessa semana, nessas últimas semanas, o Brasil descobriu que não, que as pessoas gostam do Capitão Pátria. Ele é um exemplo, aparentemente.
Eu posso achar o Capitão Pátria um cuzão e ficar puto com o que fizeram com o French e Kamiko, velho. Acabaram com o meu chip, porra. Acabaram com o meu chip.
Eu não vi a temporada ainda, por favor. Não.
Tudo bem.
Gente, vamos voltando aqui. Então, assim, eu só citei o The Boys porque é por causa da inversão de valores aqui. Porque nesse caso aqui, os Power Rangers são os pau no cu do caralho, igual acontece.
Eu sei qual é esse anime do Power Ranger aí, tá na minha lista pra ler. Só que eu nunca juntei a paciência pra realmente.
E a gente fica do lado do cara do monstrão do mal que quer fuder com os caras. E daí você descobre que tem gente infiltrada que quer fuder com os Power Rangers também. Cara, é muito engraçado.
Os Power Rangers são um cuzão que meio que armam toda a luta, todo domingo, tá ligado?
Isso, cara, é muito engraçado. Vai tomar no cu,
e
cara.
E pior que parece aquela parada de Super Sentai, de parquezinho japonês no começo dos anos 2000, tá ligado? Só que levado a 1000 que é... Como se a parada fosse real lá, e pô, tudo armado. Não, agora a gente vai ter que botar um tigre diferente. Não, vou ir com uma geladeira. Não, por que você vai usar com uma geladeira, cara? O que você vai colocar aqui no lugar como vilão, pô? Ninguém vai acreditar nisso.
Cara, é muito bom. É muito bem da hora, assim. Eu gostei bastante. Vale a pena. E foi confirmada a segunda temporada, inclusive. E tem uns plotzinho por trás, assim, é bem da hora, assim, bem maneirinho.
Sua parada pra eu voltar é tipo, se eu gosto de The Boys. Não, olha lá, Arthur. Não, você é melhor que isso, cara. Você é melhor que isso, cara.
É que assim, ó.
Não, eu entendi a pegada do que você falou, né? Que a parada é um.
É que é spoiler, porra. Se eu contar...
Que é pra ser uns heróis, são arrombados.
É, exato.
Tem uma inversão de valor, entendeu? Tipo, isso se estende não só aos heróis, mas a todo mundo que tá junto com eles, entendeu? É, então é isso, sabe? Daí você tem uma pessoa lá, um dessa galera, que se junta ao cara que é do mal, que é o bichão, pra fuder com a galera toda, entendeu? É bem da hora, é bem legal, cara. Eu gostei, sinceramente, eu gostei.
Quem sabe eu volto a ver isso. Aí, se eu voltar, eu dou papel pra...
Esse tem na Disney, eu acho, se não me engano, na Disney
cara,
Plus.
Ele saiu na Disney do Brasil, cara, porque eu cancelei a Disney Plus, tava cara aquela merda, e agora no Brasil, obrigado, Meli Plus. é, concorrente minha, tava botando Disney com anúncio, eu fiquei puto, tá ligado? Nem vejo mais essa porra.
Caralho, streaming com anúncio me incomoda muito, mas né?
Cara, assim, não, cara, não é um anúncio, João, é 5 no episódio de 26 minutos, cara. 5 anúncios, velho.
Não, foi pra mim esse quando o Mercado Livre falou, ah, a gente agora vai botar anúncio. Eu falei, ah, então agora é a hora que eu cancelo a porra toda. Mercado Livre é Disney, é tudo.
Ah, Mercado Livre ainda compra pra caralho, então, tipo, o frete grátis ainda vale ali pra mim. Mas caralho, a parada da Disney que tinha. E, pô, ela fez a mesma coisa que a Max. Colocou um plano ultra caro pro 4K, tá ligado?
Uhum.
E 50 e poucos reais, eu fiquei, que eu fiz com a Max, eu cancelei essa porra. Ah, me dá de graça. Eu falei, cara, não quero ver. Foda-se vocês. Eu sei como ver 4K de graça, cara. Eu quero pagar vocês, mas quero um preço justo pelo 4K. Pra me pegar um negócio Full HD zoado, tá ligado? Porra, vai se fuder, tá ligado? Mas isso foi a mesma coisa pra Disney.
Essa galera tá trabalhando forte a favor do streamer. Só isso que eu posso dizer.
É, o grande streamer, né? Eu não queria falar o nome, tá ligado? Já falou.
Tão fazendo propaganda pra caralho do streamer aí, hein? Só vou dizer isso. Caralho, tomar no cu, meu irmão.
Não, pô, mais de 50 conto, cara. João, mais não, de 50
conto. Roberto, o meu Netflix é aquele com 4 telas e 4K, né?
É o único que eu mantenho, que eu divido comigo.
E aí eu pagava porque, tipo assim, porque era pra família usar. E veio o aviso que o Netflix agora é... Ah, o que você tá usando aí, que tem mais de uma casa usando. Eu falei, é, minha mãe, então tá bom. Então cancela essa merda. Pronto. É,
não vou pagar mais pra usuário. Tipo, aqui em casa se usa ainda muito Netflix. Mas, cara, eu caguei pra essa parada. O Crunchyroll eu assisto muito mais e ele custa muito menos. E calma aí, eu tenho que... Só um adendo aqui... Do jeito que caiu, Crunchyroll finalmente colocou suporte pra múltiplo usuário. Puta que pariu, parabéns, cara. Vocês agora estão só 8 anos atrasados no jogo, cara. Parabéns, cara.
Acho que lançou aplicativo pra mais TVs também, pra algumas TVs diferentes.
Samsung, LG.
Samsung, LG. Eu não sei se chegou já na LG, cara.
Chegou na LG. A minha LG aqui, eu vi que tem. Era um problema, realmente. Eles não tinham aplicativo pra quase nada, era uma bosta.
Sim, chegou na Samsung, ficou da hora, tá ligado? E, pô, mas, caraca, o que eu vi que tinha uns pacotes de dá até 4 telas simultâneas. Aí vai ficar a lista dos animes de todo mundo misturado. Pô, eu e meu irmão aqui, a gente vê pra caralho, sacou? Mas, pô, vai ficar isso? Vai ficar misturado? O que ele tá vendo, eu não quero ver, sacou? Às vezes a gente tá vendo o mesmo anime. Aí não vai aparecer na lista dele. Agora, finalmente, colocaram múltiplos usuários. Parabéns, Crunchyroll.
É, porque se não fosse isso, o meu Netflix ele seria entupido de dorama.
Exatamente, pô.
Caralho, ia ser dorama pra caralho no Netflix, meu irmão.
Aqui também é forte isso aí.
Eu tô tentando introduzir minha mãe aos dorama, tá ligado?
Não, você é doido.
Você tá querendo introduzir ela a drogas pesadas, é isso? Por quê?
Ela tem as drogas pesadas tradicionais, são novelas da Globo da tarde. Tá?
Cara, não, nada se compara ao dorama, realmente.
Isso aí é no exatamente. Máximo uma droguinha de boa. Dorama é muito pior.
Cara, minha mãe para de tarde pra ver novela. É aquela senhora mais tradicional, tá ligado? Falei, cara, mãe, pô, tamo em 2024, cara. Você vê o negócio a hora que você quiser. Ela aprendeu a usar a Globoplay, tá ligado? Ela, às vezes agora, ela já caga pra novela e vai ver no dia seguinte, sacou? De manhã. Falei, ok, tamo em algum lugar agora. Mas quero botar ela pra ver uns doramazinhos lá, tá ligado? Pra justificar a Netflix que eu pago.
Cuidado, porque ela pode começar a querer ver drogas mais pesadas. A gente vai te pedir a Sandra do Vic. E aí tu, tipo, caralho, Vic, o que é isso? Ah, é um serviço, tem um seriado lá. Aí tu vai ver só. É. Quando ela começar a te explicar a diferença entre dorama coreano, tailandês, taiwanês e chinês, aí você... Porque o chinês, ele faz muito, mas ele atua muito mal. O coreano é o que atua melhor. O japonês é a pior de todas. O japonês ele não sabe atuar. Tem zero noção de atuação, mano.
É um teatro de bairro, tá
não,
vendo?
O japonês, ele tem... Toda parada, ele tem que fazer careta. Todo bagulho...
Overreaction, né? É overreaction.
Já foram em teatro de bairro? Eu nunca fui em teatro grande, tá ligado? Eu só fui em teatro de bairro porque tinha amigo meu que fazia essas porra, tá ligado? Aí eu ia lá, era sempre eu e mais 8 gatos pingados pra ver uma peça bizarra ou uma peça clássica. Só tinha esses dois extremos. Ou era clássico, tipo Macunaína, tá ligado? ou era bizarro, tá ligado? Alguma parada pra criança, alguma coisa experimental. Era esse tipo de atuação que eu via em filme japonês, tá ligado? Porra, filme japonês de anime, sacou? De live action. Porra, é essa negócio, só careta... tudo muito extremo, não tinha nuance, essa porra.
E é por isso que eu não gosto de nenhum live action de anime japonês. O do Yakusho, eu queria bater minha cabeça na parede. Eu de verdade, eu queria bater minha cabeça na parede. Falei, caralho, o que, que eu tô fazendo da minha vida vendo essa porra, meu irmão? Caralho, o que tá acontecendo,
ai,
cara?
Meu Deus do céu.
Caralho, meu irmão, o live action do Yu Hakusho, acho que é uma das piores partes que eu já vi na minha vida. E eu vi Fúria de Titãs 2.
Caralho.
Caralho, meu irmão, que bagulho merda, cara. Que bagulho merda, meu Deus do céu.
Arthur, o seu favoritinho.
Esse aqui é o feio, bem arrumado, né? A gente teve a terceira temporada de Mahouka, The Irregular at the Magic High School, Season 3, a terceira temporada.
Ah, eu comecei a ver com a minha esposa, ela não aguentou não. Ela falou que tá muito ruim. Temporada toda bizarra, toda...
Então, essa temporada teve um problema sério, assim. Pior do que na anterior. Tá muito rushado as coisas, eles não estão explicando porra nenhuma. É muita light novel pra pouco tempo de tela.
É, então, foi isso que ela reclamou, que ela falou, tipo, tudo tá acontecendo, mas tu não sabe pra onde, de uma cena, próxima cena, o cara já é outro boneco que não tem nada a ver, que mudou tudo, e ele tá criança, e aí agora ele tá adulto de novo, e como é que pode, o que aconteceu, por que esse mulher, esse maluco tá mudando tanto? E tipo, você não me lembra do Anos Gold Gold, eu sou Anos Gold Gold, eu sou pica, eu vou,
não,
eu faço...
Não, porra, você tá confundindo, não é esse, João.
Ah, mas esse teve também, não teve?
Teve, teve também, aham. Uhum.
Ah, então posso ter errado. Foi mal, foi mal, foi mal. Falei uma pá de tempo e eu falei do anime errado. Pra tu ver como é que eu tô sabendo pra caralho, Arthur.
É o delícia do Elden Ring, cara.
Esse que eu tô falando é o do Tatsuya, chutador de bundas, porra.
Ah, esse eu odeio, esse eu nem cheguei perto. Esse eu odeio pra caralho, pra caralho. Meu Deus do céu, esse... Eu lembro de você babando ovo desse anime, eu falei, caralho, esse Tatsuya é muito ruim.
Sim, eu gosto dessa porra.
Esse é o anime do Siscon, né, que ele tem complexo com a irmã. A irmã que tem, a irmã...
Não, é ela que tem com ele.
Ah, tá, claro. Nossa, anime japonês com complexo de irmã, eu adoro. É o meu gênero favorito.
Pouco. Tem pouco, né?
É meu gênero de anime favorito. Oh, meu Deus, olha o protagonista, a irmã é apaixonada por ele. Que maravilha.
É. Quem quer fazer isso nunca deve ter tido irmã na vida, cara. Não é possível.
Ou
cara.
Tem.
João, eu tô acreditando na humanidade ainda.
Eu na humanidade japonesa, eu não acredito, não.
Tô tentando acreditar na humanidade ainda, João. Vamos lá.
Mas é isso, tipo, então, só pra complementar, então esse anime sofreu com esse pacing e tá muito zoado, mas essa merda vem de infinito, a gente já sabe disso.
Já ok, por causa da Light Novel que vende muito, é isso?
É, a Light Novel vende muito e a Light Novel já acabou e já começou de novo, então, né, tipo, vai ter pra sempre essa porra, né, basicamente. Não tô brincando, é verdade, anunciaram que ela ia acabar e daí no outro mês ela continuou, saiu um volume novo, que agora é outra etapa da vida deles, daí é uma nova Light Novel, vai tomar no cu.
Eles estão ficando adultos, pelo menos? Saíram da escolinha, pelo menos?
Eles já estão no terceiro ano já, nessa temporada.
Eu me lembro que ele era o babaca da pistolinha prateada, não era? Alguma porra de
isso. Isso, exatamente, isso mesmo.
O maluco na escola inventou o bagulho mais pica de todos os tempos. Mas ele é só um subordinado que é a irmã dele, que é a fodona da família fodona, não é uma porra dessa?
Isso, exato, exato.
Caralho, que anime merda.
Inclusive, depois foi anunciado que vai ter uma continuação, né? Só que vai ser em filme agora. E eles vão adaptar exatamente o arco da sucessão da família, que é onde vai ter o arco do noivado. Aí eu não posso falar mais nada.
A irmã vai ficar noiva de alguém que não é ele e a irmã não quer, porque é claro que ela só quer o irmão. Eu adivinho o plot? Eu adivinho o plot?
Não.
Ela fica noiva dele? Ela fica noiva dele? Caralho, muito, muito bom.
Não
é,
sei.
Arthur, você acabou de confirmar, caralho. Eu, com certeza vai ficar noiva dele, mano.
Ai, caralho.
Não existe dúvida nenhuma quanto a isso agora.
Ai, é isso. Então é isso. É, a produção tá bem parecida com a qualidade da segunda temporada, o que é bem distante da primeira temporada que foi feita pela Madhouse há 300 anos atrás.
Ah, Madhouse! Ah, Madhouse! Isso.
Essa Madhouse não existe mais. Ah,
sabe qual é o meu gênero preferido de bagulho? Queijar inimigo no Elden Ring. É bonzão, mané. Cara, ele é sempre bom, mané.
Próximo, anime do Bartender.
Isso.
O Bartender Glass of God.
Esse é o que viralizou no Twitter, esse aí, né?
Eu gostei desse.
É o que fez todo mundo pensar que caipirinha é isso. Garota do interior e ninguém nunca fez a ligação.
Eu nem sabia. Eu
falei, ele pensou demais, todo mundo ficou, caralho, mano, é mesmo.
Exato.
Eu, Eu nunca vi essa ligação na minha cabeça.
Eu tive uma epifania muito forte quando eu escutei.
O Brasil teve, e o japonês ensinou isso pra gente, cara. Porra.
Eu pensei, nossa, eu sou muito burro, não é possível.
É, eu não ligava uma coisa a outra. Vai, vai, do anime do bartender. Você me recomendou, Arthur, mas não vi.
Eu curti, aprendi sobre os drinks e tomar pinga, mas eu não fiz nenhum drink. Uma pena. Mas é isso aí, no 7,5 tá bem avaliado. Se botar a nota dele 7,5 tá ótimo.
Mas existe algum conflito nesse anime? É o campeonato de drink?
Tem campeonato de drink, mas é que o bartender, o personagem principal, ele é muito pica, ele nem participa porque ele já ganhou todos os torneios inimagináveis.
Ah, é claro, é óbvio. Ou ele é uma criança ou ele é o melhor de todos os tempos. Nunca, nunca é o meio termo, nunca, nunca é o meio termo. Caralho, tá bom então.
É que assim, esse anime trabalha muito mais a questão, digamos, vai soar muito escroto que eu vou falar assim, mas é isso. Sobre a importância dos bartenders pros clientes, que tipo, que o bartender tem que entender o cliente, que tem que não sei o que, atender bem e os caralho, entendeu?
Concordo, você não pode cuspir na minha bebida e não pode nem batizar ela, tá ligado? E essa é a importância de um bartender.
Claro.
Isso que eu espero dele.
É claro, claro, o bartender.
Mas eu gostei, cara, foi legalzinho. Tem um pouquinho de drama, porque tem um incidente que rolou no passado do bartender principal lá, e isso meio que...
Tem o que rolou no passado dele? Um acidente?
É, tipo um acidente,
ele
digamos assim.
Ele cortou a mão com um copo, tá ligado? Quando tava lavando. Olha só, se eu zoar, um amigo meu trabalhava como bico, tá ligado? Como bartender pra complementar a arena na Lapa de madrugada, tá ligado? Ele tem ponto até hoje na mão, porque um copo quebrou na mão dele de madrugada.
Ai, caralho, eu tô me controlando muito aqui, cara. Eu também ia fazer um trocadilho muito merda.
Tem que fazer, João. Pô.
Não, eu não posso, porque eu posso ser processado. Aqui vocês
estão. O advogado barrou?
Barrou.
Então é melhor deixar ali.
O advogado barrou pra caralho, meu irmão. Puta que me falou na hora. Falou, tu não fala essa porra não, seu filho da puta. Caralho, meu Deus do céu,
é
mano.
É isso aí, tá na Crunchyroll e é nóis.
Aprenda a fazer um mojito e uma caipirinha.
Isso.
O próximo, Arthur.
Esse aqui é o lixo que o João falou lá, que é o The Banished Form Hero Lives As He Please, lá do Hero Party lá. Esse aí, que é o lixo inacreditável. Cara, esse aqui é um lixo, assim, é difícil explicar isso aqui.
Lixo tóxico
é
isso?
Nossa, é um lixo assim, tipo, nossa, sério.
É aquele double cheeseburger do McDonald's que envelheceu 2 semanas no fundo do seu carro, que você esqueceu?
É, tipo isso, assim, sabe? Tipo, isso aqui é um lixo. É assim, ó, a história de um cara...
Calma aí, vamos lá. Isekai, o nome em japonês isso. É incrivelmente grande, que é praticamente a descrição do anime, né?
Isso.
Ele é, já começamos bem.
Ele é um Isekai duplo, onde ele era um herói já e ele encarnou num outro Isekai, entendeu?
Isekaizou dentro do Isekai, beleza.
Não, o cara foi atropelado por um caminhão no mundo Isekai. Ele já era do mundo Isekai e foi atropelado por um novo caminhão mágico.
Isso, e foi pra outro Isekai.
É layers de Isekai, é uma camada em cima de camada.
Isso, é um Isekai cebola.
É um Inception de Isekai, muito bom.
Aí o cara é ultra mega poderoso, salva lá essa... Não, cara, não dá, é muito ruim essa merda. É isso aí que eu posso te falar, é isso. Não faz sentido nenhum a história, é uma loucura do caralho. Assim, é muito ruim, cara. Nota 5. E agora, como já tinha esse ruim, eu coloquei um outro mais ruim ainda.
O Arthur, ele gosta de fazer as pessoas sofrerem, é isso. É um sádico.
Não. Não, não, não. Que, esse, outro...
esse aqui, eu fiquei surpreso de ele ter falado do outro, porque eu pensei, ele tá olhando errado, ele pulou um anime que tá aqui na lista, porque esse tem só a nota aqui de descrição dele. Lixo inacreditável. De Chile, Arthur, de Chile.
Ai, caralho. Esse aqui é o Sal Sword Art Online, feito pelo fã do Sword Art Online.
Olha, tem chance de ser melhor. Tem chance de ser melhor.
É, o pior é isso. O pior é que tem chance de ser melhor, né? Porque assim, pior que tá, o anime tinha rica. Pior que tá, não fica, né?
E essa aqui é basicamente a mesma coisa. É um jogo. Aí o espadachim preto pica da galáxia, zera o jogo e todo mundo escapa do jogo e não morre. Beleza. Só que ele fica preso no jogo, entendeu? Ele volta pro jogo. Se fudeu. Aí ele volta pro jogo. Só que agora... No jogo, passou 500 anos. E os jogadores, os players, que eram conhecidos como seres humanos superiores, são lenda. E ele volta pra esse mundo, e agora ele é muito pica, porque todo mundo é muito mais fraco que ele.
Então, como é que quer dizer? Aí... Quer dizer que o cara ele fez um speedrun da história do Saul, né? Eu vou pegar todas as temporadas e vou misturar numa parada só. Eu vou botar que ele ficou preso, eu vou botar que ele teve a passagem de tempo, eu vou... Caralho, o maluco pegou tudo. Muito bom, cara. Muito bom.
Aí, tipo assim, a história é uma merda, inacreditável, assim.
É baseado em Sword Art Online, né? Óbvio que
aí,
não podia esperar nada diferente.
Cara, chegou no último episódio... Eu acho que no último episódio eles desistiram do anime. Porque simplesmente foi feito... Tem uns cortes que o design dos personagens foi tudo pro caralho. Tá um lixo inacreditável. Mas uma das coisas mais bizarras que eu já vi em toda a minha vida. Tipo, é muito... Tipo, é um bagulho que foi feito com o cu. O cara botou a caneta e fez no cu e desenhou com a bunda, cara. Não tem como.
Caralho, pro Arthur não aguentar é que o bagulho tá muito ruim mesmo, meu irmão.
Dá vontade até assistir só pra ver o Arthur do lado.
Só o último episódio. Só ver o último episódio, você vai entender o que eu tô falando. O negócio tipo, é ridiculamente mal feito. E assim, ele é nota 6, mas o último episódio joga com um 4 bonito, assim. Mas é aqui de novo, o protagonista tá mega overpower, um monte de gostosa, é isso aí. Infelizmente.
É o kit básico do Isekai genérico, né?
Isso, exato. Mas é muito ruim. Vai tomando.
O Arthur dizer que é ruim, porque o bagulho deve ser muito ruim mesmo, Roberto. Caralho. Eu
fiquei até curioso pra procurar ele e só baixar o último episódio e dar uma olhada, né?
Veja, tem na Crunchyroll, você começa a chorar sangue.
Então já vou ver o último episódio porque eu tô pagando, né? Indiretamente tô financiando essa merda, tá ligado?
Agora vamos falar sobre um dos que eu gosto bastante, que é o Yuru Camp, que veio com a terceira temporada.
Ele aumentou o acampamento de novo no Japão?
Isso.
Mas um anime de garota fofinha que mexe com a economia de um país, tá ligado?
Isso, exatamente. E só que aqui nós tivemos um problema muito grande. Teve uma mudança muito grande na staff, na produção do anime, e a qualidade do anime simplesmente desapareceu. Eu mandei pro Roberto até mais uns prints, cara, foi horrível. Foi horrível. Tipo, se você botar Yuru Camp Third Season, assim, virou meme na internet, assim, o pessoal, os fãs ficaram muito decepcionados com as coisas. Eu fiquei putaço também.
O pior é que o Yuru Camp era sempre conhecido por cenários incríveis, tá ligado? E uma vibe do caralho. E era parte do cenário. Parece que eu quero fazer aquilo com amor. Por isso que ficou conhecido, tá ligado? E eu caguei pra ele enormemente, mas mesmo assim eu sabia que ele era isso. Que era do cacete. Aí cagaram isso, que beleza.
Isso, exatamente. Mas ainda assim, foi legal de acompanhar, porque é curioso a gente aprender sobre os lugares no Japão, tudo e tal. Mas é isso, assim, eu acho que acabou um pouco com o ânimo da galera, porque ficou muito feio, assim, foi muito mal feito, sério, fiquei muito triste com essa porra. Mas é isso. O Yuru Camp 3 é pra quem já viu a primeira e segunda temporada, e é isso aí. A gente vê mais elas acampando de novo, em situações um pouco diferentes, mas é isso aí. Não tem muita coisa, não. Só a queda na qualidade da produção mesmo.
Um anime de acampamento, o que tu esperava? Vai aparecer o Jason, o Fred Krueger, no acampamento pra matar a garota?
Só se ele for devagarzinho.
Alguma delas tá armada, alguma coisa assim? Porque eu não espero muita coisa, não.
Yuru Camp, versão Brasil. Tá aqui armado com esse 38 no meio da floresta da Tijuca. Tentar ver que consigo salvar.
Não, se fosse a versão Brasil, ia ter um babaca com a porra. Não, eu, caralho, de novo eu já ia falar. O advogado tá tendo que trabalhar forte hoje.
Ele não tapa na cabeça.
Ele tá trabalhando forte pra caralho hoje, meu irmão. Vai, segue aí que eu preciso parar. Eu não posso continuar.
Esse, agora o próximo outro que o Arthur me recomendou e eu não vi. Astronaut.
Esse aqui é uma loucura do caralho. É totalmente maluco. Basicamente, a história se passa naquelas residências compartilhadas que tem no Japão, que eu esqueci o nome. Pensão.
É um pensionato para moças e rapazes, ou coisa do tipo. No Brasil também tem muito disso.
Sim, eu morei um ano em um.
Aí, como é que tu esqueceu do Japão? Japão, porra nenhuma, Brasil, caralho. Brasil tem um monte.
Não, é que eu não lembrava o nome, porra. É isso que eu quis dizer. É que é muito doido esse anime, eu não sei nem explicar muito direito sem dar spoiler. Mas assim, essa pensão é comandada por uma alienígena que tá atrás de uma chave que tá na Terra.
Eu vou te falar que quando você falou pensão, eu automaticamente já estou imaginando a casa da Ana Jolo, vai que cola. A pensão fica no Meia, o alienígena é o Paulo Gustavo, vai, fala mais aí, continua. Caralho, aí continua.
Pô, eu pensei no Love Hina, tá ligado? Ele foi pra Paulo Gustavo.
Porra, Love Hina, Love Hina, acho que foi o meu primeiro anime que eu odiei quando era moleque. Eu falei que era Love Hina, cara. Eu odeio romance desde jovem.
O Love Hina, pô, um anime clássico, tá ligado? Última vez que passou calcinha na TV Tóquio, depois eles baniram. Nenhum outro anime podia ter eti pesado na TV Tóquio.
Como é que era o nome daquele que tinha pesadão? Quer dizer, pesadão, né? Que era um que era alienígena, que tinha um maluquinho, que ele tinha um arém. Como é que era o nome? Ele passava na Manchete. Acho que foi o primeiro de arém que passou.
Testemunho.
Na... Testemunho. Puta Testemunho. Minha, nossa, que anime merda.
Esse aí fez muita gente.
Nossa, só que anime merda do caralho. Testemunho, meu Deus do céu. Vai, segue aí, cara, segue aí.
E é isso, então é isso aí que eu disse pra vocês. E é só, você que gosta de um anime levinho, de comédia, com um pouquinho de romance e tal, e muito louco, vale a pena dar uma olhada.
Show. O próximo, que é The Green Variation. Mais um anime tentando contar a história dos irmãos Green de uma maneira de anime. Isso. Tem alguns que já tentaram fazer isso e falharam, né? Esse acertou.
Então, aqui de novo, né? É uma releitura do conto dos irmãos Green. É feito em anime, né? Cara, primeira coisa, ele foi feito pela Witch Studio. Então, ele é muito bonito. Muito, muito, muito bonito. E eles são contos. São 6 contos, se eu não me engano. Tem 2 contos que foram legais de acompanhar. Eu e a Thalissa vimos juntos, eu e a patroa. A gente viu e gostou. E os outros 4 são bem fracos. O melhor que tem é o da Cinderela, que acho que é o primeiro.
E qual é o segundo que você viu que era interessante também? Pra gente já marcar, já que é por história fechada, né?
É, talvez valha a pena pegar. Deixa eu ver qual que é o número dele, porque não lembro se ele é o 3º ou 4º. Irmãos Greens e as Facetas do Horror. Esse é o nome da no Netflix. Ele só tem lá, tá? Então foi da Cinderela, que é o primeiro. O 5º, Os Músicos de Bremen. E o último, Flautista de Hamelin. Hamelin. Alguma coisa assim.
O Flautista dos Ratos, né?
É, esses 3 foram legaizinhos. Cinderela é o melhor desses 3. Eu colocaria nessa sequência. Cinderela, Os Músicos de Bremen e Os Flautistas de Hamelin. Essa seria nessa sequência.
Então, primeiro, 5º e o último, né?
Isso. Eu acho que o primeiro, principalmente, eu acho que vale a pena ver mesmo, assim. Tipo, se você ver, eu acho que se você pegar pra ver o primeiro, eu acho que você não vai se arrepender. É bem maneiro, assim, a história da Cinderela. Bem, bem legal. Eu gostei porque teve uma quebra de expectativa maneira.
Show, show, show. É porque eu sempre fico, sempre que tento fazer, isso aí é legal, uma releitura de Irmão Green. Eu falei, legal. Vamos ver outro
e
que
é
vai
rápido.
Chegar.
É 40 minutos cada episódio. Então, tipo, é rapidinho.
Ah, não é rápido. 40 minutos é um tempo considerável para o anime, tá ligado?
É, mas se você for pensar que são histórias separadas, né?
Isso me chegou a pegar, porque aí dá pra pegar as histórias boas, tá ligado? Ignorar o lixo.
Isso, exatamente. Como eu já fiz esse trabalho de filtrar o que é lixo, né? Então você já fica mais tranquilo, né?
5 e 6?
Isso.
Eu vou deixar até aqui anotado. Agora o próximo, que é o remake de um anime clássico, né? O remake de Urusei Yatsura.
Isso.
E tem uma notazinha muito interessante que você deixou aqui, mas pode puxar o bar.
Então, terminou a adaptação, né? Então, ao todo, agora foram 2 temporadas, né? Cada uma com 23 episódios, se não me engano. São 46 episódios, eles adaptaram toda a obra de novo, né? Assim, eu não vi o anime antigo, né? Então, eu não consigo comparar, mas, cara, eu gostei bastante. Essa obra foi feita pela David Productions, essa adaptação, né? Então, a gente deve ter a volta de Jojo, né? Devem anunciar Jojo de volta, porque a David ficou folgada agora. E, cara, é muito legal, cara. Se não me engano, na Netflix, ele tá na Netflix, e eles traduziram como Uma Galera do Barulho. Alguma coisa
uma
assim.
Uma Galera do Barulho.
Isso, eu acho que foi algo assim. Cara, é muito legal. Mas a série tem, tipo, ela é bem episódica, né? Então isso sempre quebra um pouco o ritmo. Mas, pô, eu gostei. Daria um 7,5, 8 ali, tranquilaço.
Eu vou falar que eu vou ficar de olho no Rama.
É isso que eu
vou falar.
É, depois que acabou, acho que foi na mesma semana que terminou Urusei Yatsura, eles anunciaram o Rama, o remake, e isso vai ser bem legal. É um anime bem antigo, uma obra bem antiga que vai estar sendo recebendo um remake. Eu não conheço a obra, tá? Sendo bem sincero. Mas eu fiquei animado porque eu já vi a galera falando bem. Então, eu tô bem curioso pra ver o que eles vão fazer.
Cara, eu quero muito ver, porque eu quero rever isso hoje em dia. Eu vi Rama quando tinha tracker privado de
era aquele antigo? Essa, era aquele antigo do garoto que virava garoto, sei lá, porra.
Exatamente.
Ele caralho, não, já cara. Tô vendo o showroom do Twitter já, hein? Se prepara.
Vai piorar o Twitter, tá ligado?
Não vai, claro que não. É só o showroom que vai vazar pro mundo real, só isso. impossível o Twitter piorar. Quer dizer, a gente achava isso. Mas ele piora, sempre piora.
Acendeu uma falha de escalar que ele explode. Próximo.
Agora nós vamos falar do Slime Wannabe, que é o Tsukimichi. Eu já falei sobre ele aqui, que é um isekai também, que ele tem um plot bem parecido.
A minha esposa vê esse aí, eu vi um episódio com ela e eu achei uma porcaria. Esse é o do garoto de cabelo azul, né?
Cabelo azul?
É, ele tem cabelo azul ou preto, ele resolve tudo. Eu sei que ele resolve a porra toda, ele é super poderoso, ele usa uma... de vez em quando usa uma máscara. Mas também é um samba do criador doido do caralho, que vai pra um lado, aí aparece um personagem, aí aparece outro e ninguém se entende.
É que ele tá na segunda temporada também, né? Então, tipo, já tem muita coisa avançada, assim, tipo... O que eu comentei que ele é parecido no Slime porque ele executa algumas coisas igual acontece no Slime. Então, o Isekai Jin, ele cria uma cidade, se alia com monstros... Ele tenta criar um comércio, essas coisas, entendeu? E diferente do que foi essa temporada do Slime, que a gente teve aquele monte de reunião e tal, aqui a chinela cantou a temporada toda, então foi bem legal. Assim, eu gosto bastante de Tsukimichi, eu já lia antes, né, quando saiu a primeira temporada, aí saiu a segunda, e agora já anunciaram a terceira. Então, as vendas devem estar boas. E é isso, cara, tipo, pra quem gosta de Slime, eu recomendo dar uma chance, mas comece pela primeira temporada. Basicamente isso. Você tem, até estranhei, eu tava falando com quem? Com o Patrick, lá no grupo, que essa obra tem bem pouco, pra não dizer que não tem, mas tem muito pouco ecchi. E do nada enfiaram um ecchi nada a ver, assim, que até eu comentei com o Patrick que me lembra muito a Shion no Slime, que tipo, ela é a personagem, basicamente é a única personagem que tem ecchi envolvido e até destoa um pouco do resto da obra. Mas, assim, depois que se acostuma, você passa a quase ignorar aquela parada. Mas é isso.
É tipo alívio cômico, alívio ecchi.
É, no Slime é bem isso. Tipo, a Shion meio que destoa de tudo o resto. Ela tá poderosa pra caralho, né? Mas você acaba ignorando depois porque é tão bizarro de diferente do resto dos personagens que você ignora. Aqui, no Tsukimichi, acontece uma coisa bem parecida. Mas é basicamente isso. É mais assim, continuação, mesmo ritmo, mesmo estúdio, mesma galera. E vai ter a terceira temporada que foi anunciada, mas sem data ainda.
Agora, esse que já foi embora e eu já tô triste porque ele foi embora, né? Que é a terceira temporada de Konosuba. Eu até tava comentando com o Arthur em particular, quando começou a lançar, que eu achei, pô, tá... Eu achei o primeiro episódio meio fraco, o segundo tentou ser meio forçado, mas o resto da temporada foi um deleite. Se você viu as duas primeiras temporadas, você vai amar a terceira, tá ligado? Talvez um outro episódio forte, mas foi muito da hora.
Então, eu tava atrasado, eu tive que ver o filme. Cara, acho que eu nunca me diverti tanto quanto no filme de Konosuba.
Não, o filme é
o
muito
filme
absurdo.
É do caralho. O filme é muito absurdo.
A parada do Kazuma, finalmente ele vai se dar bem. E a porra da cobrona lá tem um piruzão gigante.
Não, foi muito bom. É, falou assim, como é que é? A cara, ele, todo o setup, ele mexendo nos peitos, tá ligado? Não.
Caralho, agora eu me dei bem, isso aí. Ah, uma hora eu tinha que me dar bem. Caralho, meu irmão, mas o bagulho tá um 360.
Ele estica os braços pra ela abraçar ele, tá ligado? Ele abre os braços e fala, pode me levar, tá ligado?
Pode me levar. Ai, caralho, quando ele descobre qual é a pegadinha do malandro. Caralho, eu acho que eu
vou cair tudo. Mano, ele fala assim, o que é que está me cutucando atrás? Ele olha pra ela dá aquela olhada e fala, fodeu.
E tem ainda uma lembrança dela nessa temporada da terceira.
Tem.
Ele tá traumatizado, foda.
Tá. Porra, moleque, é muito bom, porque quando ele pai, finalmente se dá bem, alguma coisa acontece pra fuder com ele, moleque.
É muito bom.
Eu ri muito com essa porra mesmo, cara.
O Kazuma não dá, cara. Nessa temporada, na terceira, teve uma hora que teve um personagem que fala assim, você pode ficar com a minha filha. Daí ele vira e fala, por que que eu mereço sofrer tanto? Tomar no cu, filha da puta, muito bom. É, o arco do castelo, cara, você chora de... Cara, é muito... Quando soube é muito engraçado.
Essa temporada começou no castelo, cara. Quando chegou no castelo, tudo começou a melhorar pra caralho. Pra caralho. Voltou a segunda música que eu esperava, cara.
Sério, foi muito engraçado. Eu ri muito.
Obrigado, Sebastião. Meu nome é Real. Sério.
Não, cara, naquele final, quando ela imita a voz da Darkness, eu não tanquei não, tá ligado? Vai se fuder, cara, eu não aguentei não, vai tomar no cu, cara.
Foi muito divertido. Konosuba é divertido, tá ligado?
É, o problema de Konosuba, pelo menos pra mim, não sei se vocês sabem o final da Light Novel, eu sei. E é triste, o final é uma bosta. É uma bosta.
Tudo bem, o que importa é o caminho.
Mas é que assim, ó, eu entendi que acabou, porque o final da temporada não deu nenhuma possibilidade de continuação, sabe? Eu achei bem... Eu acho que não vai ter continuação não, cara. Eu acho que acabou.
Na Light Nova, né?
Não, o anime mesmo, eu achei. Eu achei que não vai ter quarta temporada não. Eu acho que acabou o Konosuba, viu?
Ah, fala isso não.
Tomara que não. Tomara que eu esteja errado.
Eu quero continuar me divertindo, cara. Eu gosto dos absurdos dele, cara.
Sim, eu também.
E esse... Os VAs são muito bons. Os dubladores dele japoneses são muito da hora.
Sério, é muito engraçado.
A interação de personagens são muito da hora. Eu conseguiria ver muito com as Konosuba, cara.
Cara, a Megumin soltando um feitiço, eu não consigo me segurar. Você não sabe se ela tá com vontade de fazer xixi ou se ela tá soltando um feitiço.
Cara, mas foi muito da hora. Foi muito da hora e... Que vê mais coisas. É. Mas, tipo, isso acaba com. Você já viu o final da Light Novel, certo?
Eu li sobre ele. Ah, eu não li a Light Novel.
Não, então, você tomou spoiler de propósito, é isso?
Pela informação.
Quando saiu a segunda temporada e não tinha nenhum filho de uma puta pra falar que ia ter continuação, eu fui atrás pra saber o que rolou, entendeu?
Com certeza ele tomou spoiler no Nine Gag. Certeza que ele tomou spoiler do Nine Gag.
Ele é 5 pessoas que ainda usam o site, tá ligado?
É, exato. Até tu parou de usar o Nine Gag?
Então fecharam o site, fodeu.
Porque tu era usuário ferrenho do Nine Gag, me lembro disso. Cara,
era sim, aham.
Cara, a única pessoa, mano. Cara, vai lá, bonzão, mano. Nine Gag.
É isso, Konosuba, volte pra nós, por favor. E o filme é muito bom, vai tomar no cu.
Eu sei que eu vou reassistir quando sair dublado de novo, tá ligado? Só pra poder ver, porque eu vi as duas primeiras temporadas dubladas. Foi a primeira temporada dublada, não vi a segunda ainda não. Saiu a segunda dublada?
A dublagem saiu o 10º episódio hoje, dublado. Então falta um só pra sair dublagem.
Vamos lá, próximo. Ah, vamos falar. Agora sobrou os dois casca grossa, né? Vamos falar sobre o Dungeon Meshi. É esse sim, Arthur. Muitíssimo obrigado pela sua recomendação. Que bagulho bom! Que bagulho bom na Netflix, cara.
Bom e levinho, né? Bem leve, né? Não acontece nada.
Ah, levinho,
né?
No ponto, numa hora fica assim, mano. Tá. Entendi quando ele chegou e falou pesado, tá ligado? É que eu não vi. Felizmente não foi pesado, Made in Abyss, né? Mas era pesado. Era interessante, mas pô, foi da hora, cara. Foi da hora. Eu quis abraçar o anão no final também, cara.
O Senshi.
Você viu esse, ô João?
Não, passei longe.
Pô, é da hora, cara. Marmitas e marmorras.
Não, passei longe pra caralho. É zero meu estilo essa porra. Zero. A arte não me pegou. Nada nele me pegou. Eu tentei ver o primeiro e o segundo episódio. Eu falei, ah, não. Tá chato. Chato, chato. Não vai pra lugar nenhum essa porra. Nada acontece. Feijoada. Cansei.
É, a parte legal é que acontece no meio. E você fala assim, mas beleza. E agora, tá ligado? Ele continua a história, tá ligado? E foda-se. Vai indo, tá ligado? Ficou bem legal, cara.
Eu gostei bastante também.
A parte do grifo foi bem da hora. Do dragão meio galinha também. Você dá muito spoiler pro pessoal que vai ver. E eu gostei que fizeram um mundo meio vivo, tá ligado? Em volta daquela dungeon, tá ligado?
A dungeon é viva, né?
Uma coisa é você falar que é vivo, outra coisa é você mostrar a quantidade de coisa. E a ideia maluca do mangaka de cada prato diferente com cada bicho que eles encontram, tá ligado?
Sim.
Ficou ainda melhor. E foi anunciado, né? Continuação.
Sim, já foi anunciado ano que vem só.
Tudo bem, esse aí é mais um que eu vou esperar, cara.
Eu também, não vou pro mangá, não.
Masmorras e Marmitas são muito bons, cara.
Que esse deveria ser o nome, inclusive.
Ah, esse seria o nome se fosse no SBT.
É isso, exato. Esse tá na Netflix. Esse ainda, inclusive, ele saiu semanal no Netflix. O lançamento dele foi semanal.
Felizmente.
Padrão que deveria ser sempre seguido, inclusive.
E exatamente, cada dia que lançava era uma felicidade, cara. E lançou lá no meio da semana, não é?
Era na quinta-feira.
Isso. Porra, era muito da hora. Vou sentir saudade do Senshi.
Dungeon Meshi. É, o Senshi era o meu personagem favorito, essa é a verdade.
Com a sua faca, uma melhor.
Ah, eu falar, né? Era engraçada também a...
Ah, sim, Marcelle.
É, isso é a Marcelle. Ela era engraçada também.
Cara, a interação deles era sempre muito da hora, tá ligado? Até quando começaram a botar a garota meio cachorro, é cachorro ou gato? Gato também, meio gato lá japonesa. Eu pensei, ah, vai quebrar um pouco essa dinâmica, mas ficou legal, tá ligado? Ficou bem interessante. E eu quero ver até onde vai chegar essa história mesmo, do mago louco, da dungeon, etc.
Isso, e o cara lá, o Lyles, ele é meio maluco mesmo, né? Tipo, ele é dodói da cabeça, vamos combinar, né? Ele é totalmente maluco,
né? O cara tá numa dungeon e fica lá dia, cara. Tem que se fuder, tá ligado? Tem que se fuder.
Ele tá com a cabeça já toda fodida, né, cara? Ele tá doidão. Pra quem gosta de uma aventura com uma pitada de inocência, assim, vale a pena.
Vale a pena e é bem feita.
Ela é feita pela Trigger, né?
Isso faz muito sentido agora em algumas partes.
Você não sabia?
Não sabia que era pela Trigger.
Roberto, fala, tem uma logo gigantesca na abertura, porra.
Aí o TDAH passou longe, tá ligado? Pulava a abertura, falei. É, mas caralho, muito bem animado. Ele não caiu a qualidade da animação durante a temporada. E teve um momento que eu vi que eles acharam muito bem a animação. Luta com o dragão, tá ligado? As paradas em 3D deles eram muito bem feitas. Parabéns, tecnicamente foi muito bem colocado. Agora falando em parte técnica, né? Vamos pro próximo, né? Outra joia da temporada, esperadíssimo, eu esperei pra caralho, que é o Kaiju número 8.
Number 8. O tiozão do Zap lutando contra Kaiju, é isso aí.
É, você fala tiozão, mas também eu tenho 32 anos, cara.
Eu também tenho.
Vocês estão falando tudo isso, eu tô olhando assim, ele é o tiozão? Eu sou o quê? Eu sou o vovô então, né? Caralho, meu irmão. 34. Pô, vai, continua aí, jovem, vai.
Desculpa, João, quando ele falou tiozão lá do Zap, doeu aqui, tá ligado? Tem unidade do Kafka. Por pouco tempo, né? Já vai subir.
E aí, o que vocês acharam? Vocês viram? Gostaram?
Eu tava qualquer merda até o episódio do socão. Quando ele chega aí no último minuto e, meu irmão, mas ele dá um soco, mas que soco bonito.
Desintegra.
Caralho, que. Moleque, eu gosto muito do Number 9, que eu acho ele um vilão muito maneiro. E o,
sim,
soco,
é da hora.
O soco que ele toma quando o Kafka chega, eu falei, caralho, que soco bonito, meu irmão. Que soco, mas aqui soco, tu sente o peso do soco, meu irmão. Caralho, esse soco tá bonito demais, ok, Kafka, parabéns.
E ele já foi pra porrada, tipo, vou acabar logo com ele, tá ligado?
Aí, é zero bullshit ali. O Kafka foi zero bullshit. Porque assim, meu irmão, tem que acabar esse filho da puta, filho com meus amigos, eu vou acabar com ele, sem medo, sem dó, mané. E caralho,
vou fazer o oco, é isso aí.
A porrada lame bonita e depois, caralho, ele chega, a cara ali no olhinho, filha da puta do subtenente. Eu falei, meu irmão, tomar no cu essa porra, caralho.
Ele andando no beco, né, o subtenente, tipo, e aí, cara?
É, e aí, vamos lá, vem cá, cara, vem cá.
Fica uma luta do caralho.
Fica. O cara fica com. Tipo assim, até ali ele tava tranquilão e ele começou, tipo assim, esse é um maluco poderoso de verdade, ok.
Que dá o primeiro caô na vida dele. Tipo, antes ele tava, é só esconder a identidade. Agora falou, cara, eu posso morrer se eu der mole, tá ligado?
Exatamente. Tipo, botou o pau na mesa ali.
Cara, eu acompanho um mangá, tá ligado?
Eu também.
E acabou bem perto de onde eu esperava, tá ligado? Da primeira temporada. E, cara, que adaptação do caralho.
A trilha sonora era muito pica, não tinha como eu ficar muito empolgado vendo.
Cara, a trilha sonora, os efeitos de soco, porque no mangá era muito bem desenhado. Eles tinham os efeitos, parecia digital, não sei se eles fizeram digitalmente no mangá.
A única parada que eu não gostei foi a abertura. Achei qualquer merda.
É, eu achei que podia ter sido melhor.
Era só, da abertura, gerou uma discussão desnecessária de um blog, aí eu não vou falar Twitter, né? De um blog, tá ligado? Acho que foi o mais de 8 mil ou explodindo aqui? Não me lembro qual foi. Que falou, ah não, isso é o que dá, a ocidentalização, tentaram fazer
essa abertura. Ah, vai se fuder, mané.
A abertura é só merda mesmo, não tem nada a ver com ocidentalização de porra nenhuma.
Eu achei a abertura ultra diferente, agora eu falei, poderia ser melhor. Mas achei legal.
Eu achei qualquer coisa. É isso.
A abertura podia ser melhor. Podia ser, tipo assim, pro porte do anime, podia ser uma abertura mais...
Memorável.
É, memorável, exato. Eu não me importo com essa abertura. Esse que é o ponto.
Sim.
Isso. E não tem nada a ver com o seu ocidental do meu ovo do cara de
asa. É, mas porque botaram o... Esqueci, uma coisa Young, tá ligado? Porra, do cara lá cantando em japonês. Que acho que ele é americano e acabou cantando em japonês. Mas foda-se,
cara. Pode cantar meu ovo.
E detalhe, eu gostei que eles tentaram fazer algo diferente, tá ligado? Eu gostei. Poderia ser melhor? Poderia. Vou falar que aquela abertura no OLED, tá ligado? Que eu tinha a oportunidade de ver. Era bonita pra caralho? Era. Provavelmente pensaram em botar aqui no OLED. Que o preto daquela abertura é puro, tá ligado? Então dá um pouco. Papo muito da hora. Vocês têm OLED também. Falei de tudo. Tinha até a gente.
Eu não tenho.
Vou pra merda.
Eu não tenho.
Tu tem sim. Tem sim.
Ó o babaquinha, ó o babaquinha. Caralho,
eu não tenho OLED.
Eu vou ficar quieto. Eu não vou falar nada. Minha C1 aqui vai ficar triste aqui se eu falar alguma coisa.
Eu não tenho, então tô tranquilo.
Pô, mas, tipo, deu um pop-up muito da hora naquele abertura. Mas é isso que o pessoal da abertura falou. Ah, ok. Eu vi uma vez, vi outra vez e eu comecei a pular.
E assim, só pra também, vamos trazer um pouco de informação também, né? Então já foi anunciado continuação, não tem data, mas eles falaram que é soon, né, logo. Então, eu acho que vai ser em outubro, tá? Se eu fosse chutar, eu acho que em outubro deve voltar.
Faz todo sentido, porque eles pararam no arco alto. Eu pensei que eles iam parar até um pouquinho antes, tá ligado? Dos experimentos. Porque logo depois se desenrola um arco interessantíssimo, que dá pra fazer uma temporada bem.
Sim, então. E outra coisa, o Kaiju já passou de 15 milhões de cópias vendidas com 13 volumes.
Então o anime cumpriu o papel que se esperava dele, né?
Na realidade, ele provavelmente vai aumentar mais ainda, né? Porque agora que o anime acabou, então a gente deve ter mais um boostzinho aí até o final.
Não, o que eu digo é do anime cumprir o papel de bombar a venda do mangá e companhia, né?
Sim, sim, isso foi com certeza.
É, mas o que a gente esperava ser feito, tá ligado? Tipo, vamos botar isso, vai estourar o efeito do Kimetsu, tá ligado? Começou a vender mais que o One Piece.
O que o anime me dava a sensação toda hora que eu via era me dar um jogo de estilo Monster Hunter do Kaiju. Por favor, me dá. Lembrando, como é que era o nome daquele genérico de Monster Hunter, que era com tiro também, Roberto? Tinha um que era o... God Eater, isso. O Kaiju Number 8 é o God Eater pra caralho, tá aí, 100%. É só...
Tá precisando de umas coisas um pouco mais bizarras pra ser o God Eater, tá ligado? Um pouquinho mais de macumba no meio, tá ligado?
Não, sim.
Uma coisa lá, como um pentagrama, uma coisa mais do demônio. Aí vai vir o God Eater, tá ligado? Porra, mas eu concordo, ia ser do caralho. Nossa, tô vendo agora os bonequinhos do Kaiju número 8, cara.
E falando nisso, o Kaiju número 8 tá com um spin-off do mangá também, né?
Não tô sabendo. Saiu?
Tem, tá saindo um spin-off, sim. Que se passa na época que o número 2 lá, o...
Ah, o Fodão. O Fodão antigo.
Que é o pai da...
Não. O segundo no comando, depois da... Abaixo da Mashiro.
Ah, tá. Poxa, seu nome.
O ninja, o
japonês ninja lá que luta com o Kaiju com duas facas.
Isso, é sobre ele a parada.
Ah, é verdade, tá saindo o spin-off dele, é verdade, isso mesmo.
Dá uma olhada então depois.
Eu parei de ler, eu tenho que voltar a ler o mangá, continua bom ou deu uma caída de produção?
Não, tá bom, pode vir.
É que ele tinha dado uma enrolada, né, acho que você, eu sei onde você parou, deu uma barrigada ali numa parte.
Na verdade eu parei todos os mangás japoneses, eu dei uma segurada, porque é o seguinte, eu só tenho tempo de ler no celular, e mangá no celular é uma bosta, eu já falei, eu já reclamei disso N vezes, não é maneiro, então tipo assim, para ler mangá eu sempre paro, o único que eu continuo, porque eu não posso parar, porque é religião, todo domingo eu tenho que congregar lá, é o One Piece. Então, eu dou meus pulos, viro o celular de lado, mas o Shangri-La tá menos abandonado, por enquanto. O Kaiju também, eu chego nem perto. Mas eu vou voltar, vou dar uma lida então, porque eu Kaiju eu gosto muito, cara, eu acho bem maneiro.
O Shangri-La volta em outubro, hein?
Ou...
Tem que botar aquele iPad mini.
Pô, mas eu moro no Brasil, não dá pra comprar, não.
Ainda.
Ô, João, eu leio o mangá com o meu celular lá, que é igual aquele seu, e eu acho de boa pra ler com ele aberto.
É verdade, eu tenho celular, eu posso usar ele.
É você que me falou ainda, pra você ter uma noção, né?
Eu tô usando qual programa? Eu tô por fora. Eu tô usando só o Comic, ele é tão bom que eu esqueço dos outros.
Eu tô usando o Mihon, que é o sucessor do Tachyon.
Pô, me passa depois esse...
O Comic, o Mihon, tá ligado? A gente não condena porra nenhuma, vocês que dão seus pulos aí e descubram o que é isso, hein?
Não, eu tô nem aí, mano. Se vira aí, cara, né?
Cada um com as suas picas, doido.
É, exatamente.
Sou pai de ninguém nessa porra, eu tomar no cu.
Quem tem filho grande é elefante, vai tomar no cu.
Você que é suposto culpa da JBC, tá ligado? Da gente sem outra coisa.
Acho que era isso.
Acho que é isso, né? É o último dessa temporada que fechou bem. Vocês estão, pô, foi ou não foi uma temporada da hora?
Foi, porra, bom pra caralho. Nós vimos o Kazuma se fuder mais vezes.
Kazuma. Pô, agora você falou sobre, acho que é o final de Konosuba, eu fiquei triste, cara. Eu realmente fiquei triste. Mas beleza, não faz isso comigo não. Faz isso comigo não. Não vai ser não, cara. Mas beleza. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer estar aqui de novo. E o próximo episódio sai uma hora, hein? Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Um abraço.
Opa, foi mal, galera. O Elden Ring, foi mal. Tô enfrentando a porra de um Royal Revenant aqui, o filho da puta matou meu summon agora. Cara, é tudo errado, mano, É porque assim, enquanto a gente tava jogando, eu resolvi começar um save novo aqui pra Frost. Eu fui pegar a espadinha numa área muito mais avançada do que eu devia estar, e eu não upei, e o bicho tá...
Falando isso, a gente pedir, Ô, João, eu tava realmente querendo refazer o meu Red Ring, tá ligado? Qual classe eu uso?
Não, classe. Joga com o peladão, o sunguinha e
perfeito.
Com o Takap, é isso?
É essa a resposta que eu queria, beleza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Classe. Classe é o cara. Classe é meu ovo. Joga com a porra do maluco de Takap, tu.
Eu tô pensando, se eu for jogar, eu vou jogar, fazer uma build de força e fé. Eu achei que tem um zoo poder em fé muito da hora, mano.
Tu viu o vídeo que eu te mandei, moleque? Fé é personagem de Jojo. É isso. Tu quer mandar a magia que tu puxa um trovão do espaço sideral e joga no inimigo? É isso.
A magia do trovão é muito da hora. Mas, pessoal, acabou a gacha aí! Acabou o episódio, porra! Acabou.
Sim, bom, galera, acabou. Valeu.
I've seen hell rise out of your eyes, creep up a night to your demise. You gotta fight, I gotta fight. Been thinking that I need isolation. All this devastation, head needs renovation, alright. If you had to choose, would you ever let me go?
Beleza, vou botar só o green em cima do Astro Note. Aí depois já vem, depois do Urusei, e já vem as coisas um pouquinho melhores, tá ligado?
Pô, um pouquinho melhor não, tem coisa aí, boa ali embaixo, Roberto.
Sim,
respeito.
Pô, eu botei melhores pra baixo. Quanto mais embaixo, melhor, cara.
Ui, tá, que isso, cara. Olha aí, João.
Mas vai lá.